Consultório de Família, com Darley de Alves.
Olá, bom dia, vem chegando para nós fazermos junto do nosso consultório de família. Prazer ter a sua companhia sempre. Obrigada pelo carinho, obrigada mesmo, é uma delícia estar com você aqui em mais um consultório. Como vai você, Abinal, tudo bem?
Bom dia, Darleide, tudo bem, graças a Deus. Bom dia a você, ouvinte da Novo Tempo, espalhado aí nas 19 rádios espalhadas pelo Brasil e também pelo aplicativo acompanhando a Rádio Novo Tempo. Tudo pronto para mais um consultório, né, Darley?
Então, vamos que vamos. Se você quer falar com a gente, então aproveita, manda sua mensagem pelo WhatsApp da rádio. O WhatsApp da rádio é mesmo qual? Qual? Anota aí.
WhatsApp da rádio, anota aí, viu? Pega caneta, papel ou mesmo no celular, já anota, deixa salvo aí nos seus contatos, que é o 12981510081. Marcou? 12981510081.
Então já manda aí, quem já se antecipou e mandou pra gente a sua pergunta, nós já vamos começar por ela, pela sua pergunta. Manda aí, Abinal.
Vamos lá então, primeira pergunta aqui do nosso consultório é a seguinte, olha só. Olá, bom dia a todos. Sou a única cristã da minha família. Me converti há 3 anos, já casada. Tenho uma filha de 1 ano e 9 meses e busco ensiná-la de acordo com a palavra de Deus. No entanto, tenho dificuldades com as interferências externas, principalmente da minha mãe. Ela critica abertamente muitas das minhas escolhas na questão de educação e faz isso, inclusive, na frente da minha filha. E já teve diversas atitudes que considero erradas perto de nós. Amo muito meus pais e gosto de estar com eles, mas essa situação me incomoda muito. Tenho buscado me afastar um pouco para não expor minha filha a essas influências, por exemplo, mentiras, brigas, explosões de raivas, músicas seculares, palavrões, enfim. Como lidar com essa questão, né, com isso, sem romper a convivência da minha filha? Afinal, ela é neta e gosta muito dos avós.
Sim, eu acredito que você já está fazendo o que é devido, não é? Que é pelo menos limitar essa presença, essa convivência. Por exemplo, você vai ter, de fato, dificuldades em deixar a sua filha passar o final de semana com os avós, passar muito tempo com os avós, os feriados com os avós, sendo que você não gostaria que a sua filha fosse prejudicada ou impactada com esse tipo de situação. E realmente é seu dever proteger a sua filha. Infelizmente, isso acontece, as famílias têm as suas divergências, as suas dificuldades, é um ambiente que muitas vezes não é favorável para aquele estilo de vida que nós escolhemos para nós, para os nossos filhos. Então você está certa em limitar essa constância nas visitas à casa dos seus pais, tendo em vista um bem maior, e que sua mãe e o seu pai tenham consciência de que essa é uma atitude que, em lugar de unir vocês, tem causado mais desunião. Eu não sei se eles têm condições de entender isso, se isso provocaria mais mal-estar do que, ao que parece, já existe na família, já que você citou mentiras. Você citou, na verdade, assim, um ambiente que parece bem tóxico, bem complicado, de você expor a sua filha a estar ouvindo palavrões, brigas, xingamentos, explosões de raivas, de ira. Então essa criança vai ficar ali muito tempo exposta a isso, ela vai achar que essa é uma linguagem natural, normal, e você escolheu um outro estilo de vida para sua filha. Então nada mais, nada menos do que ser saudável que você evite que a sua filha fique tanto tempo na companhia dos avós, na casa dos avós, apesar de serem avós. Então seja cuidadosa, limitar ainda é um caminho mais adequado, já que não é de se esperar que facilmente os seus pais, a sua família de origem, no caso seu pai e sua mãe, mudem, né? Mas ore por isso, quem sabe eles ainda se convertem.
Pois é, verdade. Bom, Darleide, tem 2 perguntas aqui que eu vou trazê-las para uma só, né? Porque as duas falam mais ou menos do mesmo assunto. Primeira é a seguinte, ó, Darleide, como evitar recaídas? Sempre que vejo minha ex-namorada, peço para voltar. Eu quero acabar com isso, pois sei que não há mais volta. Como evitar isso? E a segunda pergunta é a seguinte, ó, estou casada com meu esposo há 22 anos, ele vive no adultério, mas sempre volta atrás e pede perdão para mim e eu acabo voltando. Não consigo deixar ele e viver uma vida nova. Já orei a Deus para tirar esse amor que sinto por ele, pois isso me faz muito infeliz. Já tentei o divórcio, mas ele também não aceita. O que devo fazer? Duas situações um pouco parecidas, mas uma já está casada e está passando por essa situação aí, né? 22 anos de casada e o marido vive em adultério, vai e volta.
Elas não são tão semelhantes assim, justamente por serem dois compromissos bem diferentes, né? A gente não pode comparar casamento com nenhum outro tipo de relacionamento que esteja com portas abertas para decidir ficar ou sair sem o comprometimento de uma vida ou de filhos, como é o caso de um namoro, que foi o caso citado anteriormente. No caso do rapaz que deseja, ainda tem recaídas pela sua ex-namorada,
ele
mesmo
tem
sabendo
de que não tem mais volta.
Então,
né?
Assim, não tem volta, tem consciência disso. Faz aquele exercício assim, ó, bem basiquinho. Dá 3 tapas na própria cara e diz assim, pá, pá, pá. Tenha vergonha. Tenha juízo. Acorda pra vida. Acorda, presta atenção. Não dá. Todas as vezes que a gente fica voltando a um sentimento, alimentando um sentimento, a gente está nutrindo esse sentimento para ele continuar vivo. Então você precisa o tempo inteiro ter uma conversa muito franca com o seu eu e dizer assim, camarada, vem cá, presta atenção, acabou. Ah, mas está doendo. Acabou, aceita que dói menos. E assim você vai trabalhando sempre pelo viés da razão, a sua compreensão de que aquilo acabou. E aí você pode citar o porquê acabou. Por que ela não me quer? Por que não dá certo? Por que a gente briga? Por que a gente... Não sei quais são os seus motivos. Por que você diz que acabou e acabou? Tem os seus motivos. Então lembre dos motivos que levaram vocês a não estarem juntos hoje. Considere essa realidade. Seja maduro o suficiente para entender que os nossos sentimentos não podem mandar em nós. Os nossos sentimentos não podem definir o nosso destino. E nós não podemos acreditar que, porque um dia nós gostamos de alguém, nós vamos gostar desse alguém eternamente, quando este mesmo alguém já disse chega, não quero, acabou. E especialmente porque apenas, repita comigo, apenas namorada. Hoje, ex-namorada, apenas isso. Não amarre a sua vida numa situação tão, tão limitadora da sua existência, da sua condição enquanto homem, inclusive para um próximo relacionamento. Já pensou você ficar nessa situação? E aí, num próximo relacionamento, ai, mas eu ainda amo a minha ex. Ah, que é isso? Para com isso. Sentimentos são sentimentos enquanto a gente fica nutrindo sentimentos. Depois que a gente para de nutrir sentimentos, ele morre e a gente agora parte para uma outra, para uma, sempre na expectativa, claro, de ser feliz, de fazer acontecer algo bom na vida para a gente deixar fluir dessa maneira. No outro caso, tem a ver com um casamento de muito tempo, né? Um casal que tem uma história e é um homem que, ao que parece, escolheu uma vida de adultério e tem uma esposa que sofre por essa condição e muitas vezes, ao que parece, ela deseja voltar, eles têm recaídas, é isso?
Isso. Ela diz que o ama muito e quando ele pede perdão e volta com ela, ela decide voltar. Já tentou o divórcio algumas vezes também, mas ele não aceita o divórcio.
Tá, e quando ele pede perdão e ela perdoa, como é que ele se comporta?
Ele volta ao adultério, pelo que ela comentou.
E quando ela perdoou de novo e ele... voltou para casa, o que, que ele fez de novo?
Pois
quantas vezes ele pediu perdão, voltou para casa, ela perdoou e ele fez o que fez? Tem pessoas que a gente precisa considerar, elas têm um caráter com rachaduras profundas. Elas têm um caráter com rachaduras profundas. E não adianta você insistir e pensar que dando chances sobre chances sobre chances, aquela será uma oportunidade aproveitada por este indivíduo para reconhecer o seu papel de homem, que deva corresponder ao papel de marido, a corresponder ao papel que prometeu a uma mulher ser fiel a ela até a morte. Portanto, você pode estar diante de um homem que tem rachaduras profundas no caráter, que tem enfermidades emocionais muito sérias, que tem necessidades reais de ter um encontro com ele, com o próprio eu, para ele reconhecer a necessidade de buscar ajuda psiquiátrica, terapêutica, ajuda espiritual, para ele de cara na rocha quebrada na rocha se permitir ser um instrumento, viver uma experiência que a própria Bíblia declara de ser assim, olha, você se quebra como um vaso nas mãos de Deus para Deus te refazer, para Deus te fazer outra vez. Você pode, deve, precisa profundamente viver o que Jesus Cristo chamou de nascer de novo. Então, o fato de você perdoar e ficar nessas idas e vindas, obviamente, é o que você gosta, porque você foi casada, porque você tem uma história e você é mais uma daquelas mulheres que, obviamente, vai dizer, eu não casei para me separar. Mas não pense que você é remédio para um homem que não reconhece que a questão dele não é o seu perdão. A questão dele é muito mais profunda. Não é se você perdoa ou deixa de perdoá-lo, porque você já provou que estava disposta a perdoar diversas vezes e ele volta para a mesma situação adúltera. Então, o seu marido tem questões mais profundas que independem de você. E só vai mudar quando ele se der conta disso. Ele precisa de terapia, ele precisa de espiritualidade, ele precisa de um encontro com Deus, ele precisa ter juízo. E lá na minha terra também diria vergonha.
Em outras palavras. Darleide, mais uma pergunta chegou pra gente aqui. Essa daqui é o seguinte, ó. A ouvinte diz, Darleide, estou casada há 8 meses e hoje, tão pouco tempo de casamento, percebo que meu marido é totalmente contrário do que era no namoro. No namoro, orávamos juntos, ele sempre tinha uma palavra boa. Hoje, ele não quer orar, vive no telefone. Quando está em casa, é como se ele não estivesse. E quando reclamo, fala que eu cobro muito ele. Decidi não falar mais nada, já que tudo que falo é cobrança. Então, vou viver a minha vida, cuidar da minha vida, da minha cabeça e deixar que ele seja abduzido pelo telefone. Tô errada? Me aconselha. Me ajuda, amo vocês.
Beijo pra você, obrigada pelo carinho, por esse aí amor por nós, né? Obrigada, viu? Tá certo, pode seguir o seu caminho, cuide da sua vida, da sua cabeça, da sua mente, da sua saúde. Cuide, estude, trabalhe, faça o seu melhor, faça por você, em nome de Deus, faça por amor a Deus. E quando você faz esse movimento, quem sabe é uma oportunidade para o seu marido ver que tem alguma coisa acontecendo além do umbigo dele. Então, eu aprovo a essa sua iniciativa, porque gritar, xingar, brigar, mandar embora, não tem o que fazer quando uma pessoa está sucumbida naquilo que naquele momento age como uma droga sobre o cérebro dele. Ele deve estar drogado pelas companhias, ele deve estar drogado pelos joguinhos, ele deve estar drogado por alguma coisa que o tem feito como alguém sem capacidade para verificar que ele está destruindo o relacionamento, destruindo a própria casa com as próprias mãos, com a falta de atitude, com a falta de presença, com a falta de respeito, com a falta de correspondência a um compromisso que ele tem com você, enquanto ele marido e você esposa. E é um compromisso que foi feito diante da sociedade, diante da família e diante de Deus. Isso é muito sério. Agora, eu não digo que você deva ficar o tempo inteiro recorrendo à atenção dele, pedindo e falando e clamando, porque você vai chegando ao limite que de verdade você vai se tornando uma mulher chata, repetitiva, inconveniente, e isso vai desgastar mais do que ajudar. Então já conversou, já dialogou, já trocaram ideia, você já expôs para ele o que você tem sentido, já houve esse momento em que pelo menos ele escutou a sua queixa, e sendo você cuidadosa em transparecer para ele o seu sofrimento e a sua dor, ele não se importou com a sua dor, achou que você estava se fazendo de vítima, te criticou por isso, te deu as costas, deixou você falando sozinha, não se importa, então tá drogado com o que alguma outra coisa que lhe dá prazer, é isso? Além, então assim, o que, que você vai fazer? Você vai viver. E vivendo, quem sabe ele acorde. Oh, meu Deus, estou perdendo a minha mulher. Será que ainda tem tempo para mim? Vou me apressar e alcançá-la. Quem sabe? E ore, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus. E quando eu oriento mulheres a serem cuidadosas com a própria vida, terem atitude, irem atrás de cuidar da sua saúde mental, saúde física, cuidar delas, estudarem, ou seja, cuidar da cabeça, da vida, do seu destino, escrevendo a sua história, enquanto o outro, quem sabe, pela misericórdia de Deus será despertado, eu tenho a responsabilidade de dizer, só tenham cuidado com as carências de vocês. Tem mulheres que confundem as coisas e aí dizem assim, ah, agora eu vou cuidar de mim. Aí começa a comprar roupinha curta, roupinha colada, decotezinho para ficar gostosa. Daqui a pouco começa a publicar fotos nas redes sociais para ganhar a atenção dos outros, para provocar ciúmes no marido. Não se rebaixe. Eu estou falando para uma mulher cristã que deva continuar sendo cristã à altura do chamado de Cristo, independente de o marido deixar de dar atenção ou deixar de dar atenção. Então seja muito cuidadosa para não ficar dando atenção, cuidando de si até o ponto de se esquecer que na vida só importa você. Não, querida. Na vida importa você e Cristo, o seu Salvador. Não se rebaixe. Não vira gatinha de books para ser curtida, comentada, compartilhada, porque você é propriedade de Cristo. Você é uma serva de Cristo. Independente da postura do seu marido, você tem compromisso com Deus.
Ok, vamos lá então, mais perguntas. Se você tiver mais perguntas para mandar para a gente também, fique à vontade, o WhatsApp da rádio é o 12981510081. Pode mandar a sua pergunta que a gente traz aqui para o nosso consultório de família. Próxima pergunta é a seguinte: Darleide, estou separada há 8 meses por motivos morais. E isso tem me afetado muito, né? Tem afetado minha autoestima muito e a convivência com meu filho também. Me sinto sozinha e triste. Não estou conseguindo interagir com meu filho de 11 anos. Como lidar com essa situação?
Então ela está só, está divorciada.
Sim, aham.
Por questões morais, provavelmente adultério, alguma coisa assim,
isso,
né?
Isso, há 8 meses já que ela está separada.
O nome disso é luto, ela ainda está de luto, ela está muito triste, ela está realmente em condição de muita tristeza, uma tristeza profunda, porque seu casamento acabou. E esse tempo de tristeza, esse tempo de luto, ele precisa ser respeitado. Só que você não pode simplesmente sentar e chorar o seu luto o resto da vida. Ou seja, é legítima a sua dor? É legítima. Reconheça que você está sofrendo e tudo bem por isso. Você não é nenhuma coitadinha por reconhecer isso. Ou você não é nenhuma pessoa ruim, fracassada. Não, você está triste. Ponto. Por quê? Porque tem uma história dolorosa aí. Ponto. Agora, volto a dizer, não vai sentar e deixar a dor mandar na sua vida para o resto dela. Você precisa agora ir tomando pé da vida, da situação, respirando mais profundo e agindo a seu favor. Porque enquanto isso, sei lá que direção seu marido está dando, seu ex-marido está dando para a vida dele. Então, minha amiga, por onde a gente começa? Por onde a gente pode mudar? Então, quando acordar, todos os dias, fala primeiro com Deus. Já põe um tênis, uma roupa de ginástica, começa a fazer movimentos físicos para acordar o seu corpo para a vida. O seu cérebro vai responder e vai dar a você força suficiente para você começar a se sentir melhor. Como? Derramando neurônios positivos, fazendo conexões cerebrais que vão dar a você uma melhor condição de humor, uma melhor de condição mental, emocional. Você vai ter mais clareza, mais discernimento, vai ter mais encorajamento, você vai começar a se sentir mais forte para você tomar outras decisões na vida. Então, por hoje, eu não vou te dar um rosário do que fazer no seu dia a dia, eu vou começar só por essas duas decisões que você precisa tomar. Acordou, fala com Deus. Pede a Deus a bênção do Senhor para a sua vida. Põe o tênis, uma roupa de ginástica e vai fazer exercício. Quando você voltar, você já vai chegar em casa se sentindo melhor. Isso vai levar você a comer melhor, isso vai levar você a pensar melhor, isso vai levar você a mudar a sua rotina e você vai começar a se encaminhar na vida do jeito que a vida chama para você ser. Gente grande, autônoma, capaz, linda e maravilhosa como Jesus chamou você para viver.
Inclusive, até a partir daí, ela vai conseguir ter um relacionamento melhor com o filho dela também, né, Darleide?
Tudo.
De 11 anos.
Tudo. A gente chama de... Tem alguns hábitos na vida que a gente chama de hábitos angulares. Sabe, pedra angular que você põe numa construção e a partir dela, tudo mais é construído ali? Então, há hábitos que são hábitos angulares. Você pratica um hábito e ele vai dar a você, como num efeito dominó, a condição de você lidar melhor com tudo que vem pela frente. E a gente, muitas vezes, abandona o corpo e investe em outras áreas da vida. E esse corpo não responde à guerra que a gente enfrenta. A gente precisa ter saúde. A gente precisa ter esse corpo funcionando a nosso favor e não contra nós. Então, hábito angular, espiritual, acordou, buscar a Deus. Na sequência, outro hábito angular, vai fazer exercício. Porque você precisa ter energia, você precisa ter o seu corpo trabalhando a seu favor. Isso vai dar coragem a ela, quem sabe para fazer uma terapia, vai ser muito melhor. Enfim, as ideias para você desatar os nós da vida virão com muito mais facilidade, acredita em mim.
Maravilha, vamos lá, próxima pergunta por aqui no consultório de família. A pergunta é a seguinte, Darleide, eu gostaria de saber o que faço com o meu marido. Ele quer sexo todo dia, toda hora, só que eu não. E se eu não atendo, porque não estou disposta, ele fica brigando. Ele disse que eu não sou mulher porque não faço a vontade dele. Tá certo isso, Darleide? O que eu faço?
Você vai dizer para ele assim, da mesma forma que você diz que eu não sou mulher porque eu não atendo todas as ocorrências sexuais do seu desejo, eu posso dizer que você não é homem para se controlar. Porque um homem que é um homem, ele se controla. Ele não é um irracional que vive pelos instintos, é? Você casou com um bicho, é isso? Um bicho que é orientado pelos seus instintos e ele não tem controle sobre si? Não estou entendendo isso. Então, querida, se posicionar é saber quem você é nessa história. Você não é uma boneca inflável para o seu marido querer usá-la a hora que ele bem entender. Se ele insiste nisso, se ele lhe humilha por isto, se ele lhe acusa sem lhe entender, sem perceber que você é uma mulher com suas necessidades, no seu tempo, na sua condição, que tem um ciclo hormonal, que tem uma vida que não se aplica somente a fazer sexo, então ele não está fazendo outra coisa, senão lhe desrespeitando, lhe tratando de maneira imoral. Então, pergunta para ele. Bom, se eu não sou mulher suficiente porque eu não atendo a sua demanda sexual diária, dioturna, que homem é você que não se controla? E quando você teve filhos, ele conseguiu ficar 40 dias pelo menos sem fazer sexo? Pelo menos uma quarentena? Se você hoje precisar ficar hospitalizada, com quem que ele vai fazer sexo? É um homem ou é um animal? Eu não estou entendendo. Então, assim, com muito desgosto, né? A gente vê situações tão humilhantes, tão degradantes, quando entra um casal, não tem o respeito de saber o tempo de um e o tempo do outro. Assim como a gente vê também, Abnal, o relato de muitos casais desajustados em que já há meses também não tem vida sexual.
Sim, verdade. Já tiveram casos aqui no consultório.
Aqui, né? Mesmo, exatamente. No dia a dia é uma demanda enorme. Então, assim, tem muito sofrimento. E aí eu concluo essa minha resposta, porque a nossa produtora Érica, ela fica assim, vamos, amiga, que tem tempo e tem muitas perguntas. Mas veja, tem casamentos que encobrem muita, mas muita imoralidade. Tem gente casada, mas que é estuprada. Tem mulher casada, mas é estuprada pelo marido. E esse aqui é um caso que se aplica. Um homem que exige da sua esposa, porque é sua esposa, fazer sexo. Quando ela não quer fazer sexo, o nome disso é estupro. Mas é casado, mas é estupro. Entende? Então, o Estado civil não impede o cometimento de alguns crimes. Isso é criminoso, isso é irracional, isso é imoral, isso é humilhante, degradante. Isso torna a mulher se sentir-se um nada, um lixo, apenas um órgão sexual disponível para atender o cara. Ó, me poupe, né? Assim como sempre eu aproveito o gancho para lembrar do outro lado, as mulheres que têm se negado a fazer sexo com seu marido só porque não tá nem aí também, preste atenção, que a vida não é desse jeito, tá? Então, nem 8, nem 80. Eu estou falando de situações degradantes.
Vamos lá então, próxima pergunta, já chegando por aqui no nosso consultório, Darleide, acho que dá tempo de responder ela ainda, temos dois minutos e meio. Seguinte, ó, olá, sou evangélica e meu esposo, ele é pastor, mas tem atitudes nele que eu não entendo, pois ele ainda toma cerveja, falo com ele sobre... E falo com ele que isso não é certo, mas ele fala que a Bíblia diz que não, nós não devemos nos embriagar e dar escândalos. E beber socialmente não tem mal algum, mas com isso, meu filho está indo pelo mesmo caminho e isso me entristece muito. Gostaria de saber qual a melhor forma de ajudá-lo para que ele dê um basta nessa situação.
Essa é a modinha do momento, entre os crentes. É a modinha do momento. Pastores famosos no Brasil, no mundo evangélico muito conhecido, andam anunciando e tornando muito natural o uso de bebida alcoólica, dizendo que o que a Bíblia diz é para não se embriagar. E estas vozes infelizes têm levado a muitas pessoas a considerarem viver de modo repreensível. E são eles responsáveis por levarem pessoas a considerarem que lidar com bebida alcoólica é brincadeira. E que basta ter o controle. Como se fossem grandes irresponsáveis, e são grandes irresponsáveis, de não saberem que há pessoas que simplesmente não podem beber. Para começar, tá? Nem estou levando em consideração os aspectos espirituais, mas eu estou falando do aspecto prático. Há geneticamente em muitos de nós o impedimento, ou deveria ser dado o impedimento só pela genética que nós temos, de não despertar os nossos desejos que podem desembocar em vícios, descontroladamente vícios. E biblicamente falando, não é possível que nós consideremos bebida alcoólica como alguma coisa a ser levada como de boa pelos cristãos, sendo que quando nós somos abordados por um policial na rua de trânsito, policial de trânsito na rua, se você tomou uma quantidade ínfima, até mesmo dizem um valor de um licor que vem dentro daqueles bombons de chocolate... Precisa ter muito cuidado, porque basta um pouquinho para quando você faz o teste do bafômetro, você já ser impedido de continuar dirigindo. Falo verdade ou estou mentindo, plateia?
Verdade, é isso mesmo.
É verdade que o bafômetro, com um mínimo de teor alcoólico no sangue, você é impedido de dirigir? Pois é, mas aí vai um pastor e diz para sua comunidade que não tem problema não, basta não ficar embriagado. Então fala para o guarda de trânsito e diz assim: ô, seu doutor, ô, seu guarda, ô, sua autoridade, eu não estou embriagado não, eu sei o endereço da minha casa, eu sei que horas são, eu sei onde eu estou, fica tranquilo, não estou embriagado não. O guarda aceita. Se o bafômetro identificou que você está sob o mínimo de efeito de teor alcoólico X, o guarda vai deixar você continuar dirigindo nessas condições? Se o guarda não deixa, quem te deu autorização para liberar a sua igreja para beber bebida alcoólica, ô criatura? E que respaldo bíblico você tem para isso, se a Bíblia traz em si mesma a orientação para não beber? Os sacerdotes não bebiam, os servos de Deus não bebiam, a igreja de Cristo Jesus foi levada, foi orientada por algum discípulo a beber bebida alcoólica? Ah, por favor.
Até estava dando uma olhadinha ali, ó, acima de 0,1 milímetro de álcool por ar, por litro de ar, 0,05 gramas, já é considerado, né?
Então vamos para o altar. Eu quero ver o pastor no altar. Tomou uma cerveja, subiu para pregar de Jesus Cristo. Dirigir um carro, o guarda 4, não deixa. 5%. Mas dirigir a palavra de Deus, cheio de cerveja na cabeça, ele acha que de boas. Bom, minha amiga, e como é que você faz? Você ora por esse marido, porque ele precisa se converter e entender a palavra.
Verdade. Vamos chamar o intervalo, Darleide?
Vamos. Vamos que vamos. Até já.
Consultório de Família. Com Darleide Alves. Consultório de Família, com Darleide Alves.
Estamos Estamos de volta com o nosso consultório, eu e o Abnal e a Érica aqui na produção também. Abnal no compartilhamento aqui do nosso momento chamado Consultório de Família. Lembrando a você que tem Consultório de Família também na TV Novo Tempo, todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, ao vivo. Tem um segundo horário com reprise na quarta, 1 da tarde. E a gente sempre ali com um tema para ajudar você e a sua família a lidar com as dificuldades e também para nós provocarmos conhecimento, sabedoria e vivermos melhor em família, enfrentando os nossos desafios. Muito obrigada por sua companhia de sempre. Muito obrigada a você que está entrando em contato com a gente. Quero lembrar que nós temos um presente para você, se ainda não sabe. Tem gente que está chegando agora, tem gente que está conhecendo agora a nossa programação. Faz o seguinte, pede a revista Entre Família. É um curso que nós preparamos com 15 lições sobre os mais diferentes temas que são necessários a serem considerados em família. É a revista Entre Família. Faz assim, ó. Entre em contato pelo nosso WhatsApp. O DDD é o 12, anota aí, 12-98244-4449. Falei muito depressa. Vou dar um tempinho assim, ó, para você pegar a caneta ou acessar aí o seu próprio celular e anotar, tá? Tô esperando. Muito bem. Isso, agora anota aí, 12. Muito bem, 98-244-4449. Aí você manda uma mensagem assim, ó. Darleide, manda a revista Entre Família para mim. Aí eu vou mandar para você, tá bom? Nós vamos pedir o seu endereço postal, nós vamos enviar pelo correio. É uma revista linda, maravilhosa e grátis para você, um presente para você, porque os Anjos da Esperança, os nossos apoiadores financeiros aqui na Novo Tempo, nos ajudam a fazer isso e nós mandamos para você de presente a revista Entre Família. Vou repetir o nosso WhatsApp, 12-98-244-4449, tá certo? Então tá aí. Pode pedir, é tudo seu.
Vamos lá então, mais perguntas por aqui no nosso consultório de família, mas antes da próxima pergunta, Darleide, tem um ouvinte que ela disse que é casada há 17 anos, ama seu esposo e...
O esposo dela,
o esposo,
né?
Dela, verdade. Ela diz, amo meu esposo. E ela diz o seguinte, ó, meu relacionamento com meu esposo e meus filhos, depois que comecei a ouvir o programa, melhorou e muito. Olha que bênção.
Ótimo, um beijo pra você, amada. Deus te abençoe muito, você e sua família. Um beijo pra quem está acompanhando a gente, ouvindo pelas rádios Novo Tempo espalhadas pelo Brasil. Obrigada a você que está com a gente também pelas plataformas digitais, você que nos escuta pelo site da Novo Tempo, obrigada, um beijo para você. Você que está comigo aqui na minha live nesse momento, um beijo, meus queridos e queridas, e vamos que vamos. O que chega pra gente agora, Abnal?
Vamos lá então, Darleide, essa participação que chegou pra gente agora, ela é um pouco pesada, um pouco não, ela é bem pesada. E é um texto grande, a gente deu uma lida aqui para dar uma resumida no assunto. É uma mãe que ela, dando banho na filha, descobriu ali alguns comportamentos, né? A filha de 4 aninhos descobriu alguns comportamentos um pouco estranhos e conversando com ela, a filha se abriu, né? Ela diz até por Deus, a minha filha se abriu e falou que, contou que foi abusada pelo pai. Pelo próprio pai dela, marido, né, da mulher que mandou pra gente a mensagem, e ela disse que ficou sem chão com isso que ela acabou descobrindo, foi conversar com a filha mais velha. A filha mais velha, pelo que ela entendeu ali, nunca houve nada com ela, não sabia nada do assunto também, e ela tá sem saber o que fazer, tá sem chão. Ela disse que já chorou muito, com raiva de toda essa situação, mas não sabe como agir nesse momento agora. Ela disse que não sabe se fala já com ele sobre essa questão. E ela disse também, acho que não vou admitir, pois nunca... A questão da desculpa ali, né? Ela disse que não sabe, né? Talvez ela converse com ele pede desculpa, disse que nunca mais vai fazer isso. Mas ela disse que não consegue acreditar, né, que ele não volte a fazer mais isso. E ela está realmente sem chão, sem saber o que fazer. E ela disse que foi... Descobriu há pouco tempo isso, né? Há pouquíssimo tempo ela descobriu isso e trouxe pra gente aqui pedindo ajuda, pedindo socorro e não sabe o que fazer, Darleide.
Meu Deus. Olha, eu aproveito para dizer às famílias, sejam cuidadosas, muito cuidadosas, tenham atenção às crianças, porque é muito alto o índice de crianças abusadas e elas são abusadas dentro de casa. infelizmente, no ambiente que deveria ser o ambiente mais seguro, com as pessoas que deveriam ser as de maior segurança para as crianças, elas são abusadas justamente na intimidade do seu lar. Isso é uma desgraça. Inclusive, eu oriento vocês a seguirem no Instagram uma psicóloga, minha amiga, que já esteve comigo no consultório de família, chamada Leiliane Rocha. Você procura no Instagram, Leiliane Rocha Psicóloga. Leiliane Rocha Psicóloga. Ela trabalha exclusivamente com o tema prevenção ao abuso sexual infantil. Crianças abusadas, as situações são danosas, são miseráveis, e ela tem feito um trabalho exclusivo para ajudar as famílias, para ajudar as crianças, os adolescentes, mas especialmente as crianças, com relação ao abuso sexual, ok? Então, famílias, prestem muito atenção. Fiquem espertos. Mas, Darleide, nós vamos ficar desconfiando uns dos outros? Não, você vai ficar atenta à criança, aos sinais que a criança dá. Você vai ficar sempre cuidadosa, cuidadoso com os sinais que a criança demonstra, para que você saiba se ela está bem ou está pedindo socorro. Às vezes a criança fica triste, às vezes a criança fica irritada, mal-humorada, começa a desobedecer, começa a confundir com birra, falta de educação, desobediência. Até isso precisa ser entendido. O que está acontecendo com a criança que ela mudou tão de repente? Ia bem na escola, passou a ir mal, começou a ficar ansiosa, começou a ter pesadelo. Enfim, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo com a criança. Essa mãe prestou atenção que a menina estava com um comportamento diferente. E aí, uma coisa que eu preciso considerar com essa mãe. A abordagem, a forma como foi feita, o que parece, foi de modo muito natural. Parece que a menina confiou e contou. Isso deve ter, de fato, dilacerado o seu coração de como vai lidar com isso. Mas uma coisa é certa. O seu marido precisa saber de que você está sabendo de alguma coisa. Não tem como fugir disso. Até como princípio do direito, mesmo as pessoas acusadas de qualquer crime, elas têm o direito à defesa. Mesmo que você já tenha trancado o seu coração para qualquer defesa que ele faça, mas é preciso que haja isso. Eu diria que se fosse possível também a sua filha, e eu imagino que seja, que você como mãe leoa vai fazer de tudo para isso, a sua filha deveria passar por um profissional especializado para que essa conversa seja entendida, que essa criança seja atendida, para que essa criança seja acolhida, para que isso não venha reverberar nos anos seguintes da sua vida, porque tem muita mulher adulta hoje passando por dificuldades na vida íntima, na vida sexual, na vida emocional, porque carregam lá de trás, dos seus 3 anos, dos seus 4 anos de idade, problemas com abuso que sofreram e nunca disseram nada, nunca foram ajudadas, nunca foram ouvidas. Acontece também com meninos, e não somente com meninas. E devem as crianças serem socorridas, auxiliadas, ajudadas da maneira mais sutil possível, para não levantar ainda mais a poeira dessa coisa que tira a inocência de uma criança, que expõe a criança a uma violência desse tamanho. Então, pense em buscar um profissional que seja especializado no atendimento a crianças para ajudá-la, para que isso não venha acompanhar como um sofrimento para o resto da vida da sua filha. Até porque foi o pai dela, uma experiência com o pai dela, e isso já traz um outro dano ainda maior. E com relação a falar com seu marido, eu diria, você precisa falar com seu marido. Você precisa. Darleide, mas eu não sei se eu vou confiar. Eu acho que eu também não confiaria. Darleide, eu não acho que vai dar certo. Eu também teria as minhas muitas dificuldades para entender ou para acreditar. Mas é preciso ouvir.
Inclusive, Darleide, na mensagem que ela mandou aqui, ela disse que o marido, ela diz assim, ó, ele nunca me violentou fisicamente, mas a maioria das vezes, quando é contrariado, fica agressivo verbalmente e faz ameaças até de me calar.
Pois é, mas assim, se fosse isto somente tomado como prova de que ele é um abusador, não daria. Uhum. Não é? Isso não é uma prova de que ele é um abusador de crianças. Isso é uma prova de que ele é um homem descompensado, uhum, e que não sabe lidar quando é frustrado, quando é contrariado. Mas isso não explica, não justifica, não aponta, não denuncia para o fato de ele ter possivelmente abusado da filha. Mas, gente, volto a dizer, amiga, principalmente você, amiga, não tem como fugir dessa conversa com seu marido, não tem como fugir de ouvir o seu marido. E você vai ter que encarar isso e, depois que conversar com ele, ou já enquanto conversa com ele, decidir o que você fará. Porque, de fato, você vai ficar sempre desconfiando. Mas, digamos, você tem condição, disposição de levar isso adiante, você vai contar para sua família, você vai contar para outras pessoas, você vai expor a situação, você precisa ter muita ciência do que vem a seguir. Eu não estou dizendo isso como quem diz assim, olha, mas ó, e aí, como é que é? É melhor você ficar calada para não ter que contar para ninguém. Não, não estou incentivando ao seu silêncio. Eu estou dizendo a você, é uma situação séria, grave, e você precisa de ajuda, que vai além do simplesmente falar ou não falar para ele. Eu sinto muito, eu me compadeço muito, e, porém, devo dizer, coragem, proteja a sua filha, porque se tem alguém vulnerável aí na sua casa, é a sua filha de 4 anos e a sua outra filhinha também, mas especialmente nesse momento, a sua filhinha de 4 anos. Se não for você por ela, quem vai ser?
Verdade. Darleide, já chegamos ao final do nosso consultório de hoje. Passou rápido demais o tempo.
Não, coisa rápida. Que coisa, hein? Misericórdia.
Mas tem presente para o ouvinte da Novo Tempo, será, Darleide?
Tem presente, tem, né? O nosso curso bíblico, eu já falei para vocês, a nossa revista, que tem um texto muito bem elaborado sobre os temas de família e especialmente pautado na palavra de Deus. Pede a sua revista, liga para a gente, 0 operadora 12 2127 3121 ou manda mensagem no nosso WhatsApp 12 98244-4449. Obrigada por sua audiência. A gente se encontra na próxima semana com mais um encontro nosso chamado Consultório de Família, sempre de portas abertas para você. Um beijo grande, obrigada pela companhia hoje também, Abnal.
Opa!
Deus abençoe muito, obrigada, beijo, fiquem com Deus. Música.